Jornal Câmara dos Deputados.
Relator finaliza parecer sobre financiamento público de campanha.
Parlamentares avaliam proposta que limita investigações criminais.
Manifestações populares em todo o Brasil repercutem na Câmara.
Repercutiu entre as bancadas partidárias na Câmara as manifestações realizadas ontem em diversas capitais de estado e também em Brasília.
Na capital federal, cerca de 5 mil manifestantes tomaram o gramado e as cúpulas do Congresso Nacional.
O movimento convocado pelas redes sociais reuniu diversas manifestações com pautas diferentes. A chamada Marcha do Vinagre protestou contra a violência policial. A Marcha Copa para Quem criticou a aplicação de recursos nos estádios da Copa do Mundo de futebol.
Houve ainda manifestação contra a aprovação da PEC 37, que retira o poder de investigação do Ministério Público, entre outros temas.
Sobre os protestos que aconteceram esta semana em várias cidades brasileiras, Valmir Assunção, do PT baiano, foi solidário aos manifestantes e assinalou que os atos são legítimos e fazem parte do processo democrático.
Margarida Salomão, do PT mineiro, também defendeu as manifestações no Brasil. Na visão da parlamentar, o sentimento de mudança está revigorado e fortalecido nos jovens brasileiros.
Na visão de Mário Eringer, do PDT mineiro, as manifestações refletiram a indignação dos jovens com a omissão do poder público nos serviços básicos, como saúde e transporte. O deputado acredita que a sociedade se cansou das soluções paliativas frequentes nesses setores.
Ao apoiar as manifestações populares em todo o Brasil, Marcon, do PT gaúcho, afirmou que o Congresso deve votar projetos que representem mudanças significativas para o país. Ele também apelou ao poder público para que busque um acordo com os manifestantes através do diálogo e não da repressão.
José Januino, do PT paulista, repercutiu a posição do governo sobre as manifestações em todo o país. Segundo o deputado, o Palácio do Planalto vê o movimento popular como uma confirmação da democracia e da força do civismo do povo brasileiro.
No entendimento de Ricardo Berzoini, do PT de São Paulo, é hora de ouvir as reivindicações da população de uma maneira politizada. O parlamentar criticou o déficit de representação atual e defendeu a aprovação da reforma política como forma de melhorar os canais de participação entre os políticos e os eleitores.
Os problemas dos setores educacionais, de saúde e de transporte são responsabilidade de todos os parlamentares, afirmou Antony Garotinho, do PR Fluminense. Para o deputado, as manifestações que ocorrem em todo o país merecem medidas concretas partindo do Congresso Nacional.
Em seu primeiro mandato, o doutor Carlos Alberto, do PMN Fluminense, lembrou que os parlamentares têm obrigação de escutar os anseios e reclamações da sociedade. Ele criticou o posicionamento de alguns políticos que querem se aproveitar do momento de indignação do povo em benefício próprio.
Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, o país está vivendo um novo momento político, com as manifestações que estão ocorrendo nas ruas. Segundo a deputada, o povo quer o atendimento de suas demandas por parte das instâncias de governo, do parlamento e do poder judiciário.
Sibá Machado, do PT acriano, se colocou favorável aos movimentos que vem mobilizando o país desde a semana passada. Para o deputado, as ações da sociedade são necessárias e legítimas em uma democracia.
Luci Chainac, do PT catarinense, parabenizou a mobilização dos jovens nas manifestações em todo o Brasil. A deputada destacou que um dos assuntos a serem pautados pelos ativistas deve ser a reforma política, para pressionar o Congresso Nacional de forma positiva em torno da matéria.
De acordo com Fátima Bezerra, do PT, a Polícia Militar do Rio Grande do Norte agiu de forma truculenta contra os manifestantes em Natal. Segundo a deputada, ações de protestos devem ser respeitadas e tratadas com o fortalecimento da democracia.
Segundo o doutor Obiali, do PSB paulista, ignorar as manifestações no Brasil é desprezar a voz da juventude. Segundo o deputado, não basta aplaudir a ação dos jovens. É necessário ouvir, entender e atender às reivindicações dos manifestantes.
Segundo José Humberto, do PHS mineiro, as manifestações brasileiras não podem amedrontar o poder público e nem a sociedade brasileira. Para o deputado, protestos devem ser pacíficos e que incentivem reformas políticas e melhorias ao país.
Ao ver a mobilização popular se espalhar pelo país, Jesus Rodrigues, do PT do Piauí, entende que a iniciativa pode ser um sinal de que a juventude brasileira quer construir um país mais justo. No entanto, o deputado observou que é preciso separar os protestos legítimos do vandalismo.
Para Alfredo Sirquis, do PV Fluminense, é preciso haver uma revolução na mobilidade urbana do país. O deputado criticou o governo por oferecer subsídios à indústria automobilística e deixar para segundo plano os investimentos no transporte coletivo.
Além de reconhecer a legitimidade das manifestações populares, Luiz Erundina, do PSB Paulista, entende que o Congresso deve discutir e adotar políticas que melhorem o transporte urbano no país. Ela lembrou que tramita na casa a proposta de sua autoria que inclui na Constituição o transporte como direito social.
As manifestações dos jovens são, no entendimento de Domingos Dutra, do PT do Maranhão, uma reação às provocações dos parlamentares. Para o deputado, o Congresso extrapolou a competência ao não votar propostas que melhoram a vida da população.
Na avaliação de Plínio Valério, do PSDB amazonense, os protestos dos jovens não começaram com o aumento das passagens, mas sim devido ao custo de vida. Para o deputado, cabe aos parlamentares efetivar uma agenda em benefício da população.
Apesar de louvar a realização dos manifestos, Edson Santos, do PT Fluminense, crê que é preciso verificar os avanços do país nos últimos 10 anos. Mas ele reconhece que ainda é preciso melhorar vários pontos, como acesso à cultura e perspectiva de empregabilidade aos jovens recém-formados.
Apesar de compartilhar da importância das manifestações em todo o país, Padre João, do PT de Minas Gerais, confessa que está preocupado. De acordo com o deputado, muitos jovens não conhecem os problemas econômicos pelos quais o Brasil está passando, como o aumento da inflação.
Janete Rocha Pietá, do PT Paulista, reclamou da violência das polícias dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo na repressão das manifestações que estão ocorrendo nas ruas. A parlamentar afirmou que os jovens têm razão ao pedir o passe livre e que as prefeituras precisam abrir negociações com os manifestantes.
Para Josias Gomes, do PT da Bahia, ainda não há certeza sobre as consequências das manifestações que estão ocorrendo no país, porque os desdobramentos vão depender dos líderes. O deputado afirmou que o Brasil tem uma economia equilibrada, vive uma situação de pleno emprego e que a população precisa ter calma.
As manifestações nas ruas são a prova de que o povo não aceita mais abusos e que o gasto de mais de 7 bilhões de reais com os estádios da Copa foi excessivo. A afirmação é de Francisco Floriano, do PR do Rio de Janeiro, para quem os gastos nas arenas poderiam ser usados para qualificação de médicos e melhorias na saúde.
Paulo Ferreira, do PT do Rio Grande do Sul, afirma que a queixa principal nas manifestações é a mobilidade urbana. Segundo o parlamentar, o trabalhador não pode mais demorar tanto para chegar ao trabalho e as prefeituras precisam montar uma agenda estrutural para melhorar o transporte, a saúde e a educação.
Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, também se solidarizou com os estudantes que participaram das marchas nas ruas brasileiras. Segundo o parlamentar, o Congresso deve dialogar com as lideranças dos manifestantes para debater as reivindicações do movimento.
Para Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, a pauta do Congresso deve estar em equilíbrio com as reivindicações que levaram milhares de brasileiros às ruas desde a semana passada. Ele propôs a criação de um mecanismo para avaliar a relevância dos temas a serem discutidos pelos parlamentares.
Francisco Chagas, do PT de São Paulo, apoiou as manifestações que vêm acontecendo em todo o Brasil. Porém, o deputado desaprovou a atuação da polícia paulistana na semana passada e discordou das opiniões que tratam todos os ativistas como baderneiros e vândalos.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, manifestou seu apoio às mobilizações que estão acontecendo no país. O deputado disse que os atos representam uma oportunidade do parlamento responder às reivindicações da população.
Na visão de Abelardo Camarinha, do PSB paulista, a mobilização da juventude serve como um sinal de alerta para as instituições. O deputado sugeriu que os manifestantes incluam, entre os protestos, críticas aos valores dos ingressos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.
Colbert Martins, do PMDB da Bahia, reclamou que o BNDES liberou um empréstimo de 400 milhões de reais para a conclusão do estádio Itaquerão em São Paulo. Segundo o parlamentar, a ação vai dar motivo para novas manifestações, no momento em que as pessoas estão indo para as ruas reclamar dos gastos da Copa.
João Ananias, do PCdoB do Ceará, afirmou que é preciso entender a linguagem das manifestações que estão ocorrendo pelo país. Mas o parlamentar reclamou dos atos de vandalismo como a tentativa de invasão do Congresso Nacional, porque todos os parlamentares foram eleitos pelo povo.
Entre as causas defendidas pelos jovens, Reguf, do PDT do Distrito Federal, destacou mais recursos para a educação e a saúde e o fim da corrupção na política. O deputado defendeu a criação de mecanismos para que a população participe de forma mais efetiva das decisões políticas.
Eurico Júnior, do PV do Rio de Janeiro, parabenizou a Polícia Militar de Brasília pela atuação e pela tranquilidade durante as manifestações de rua na capital federal. O parlamentar também elogiou os manifestantes, que se comportaram de forma tranquila, e afirmou que todos deram uma aula de democracia.
A repórter Regina Cunha, jornalista da Rádio Câmara, ouviu parlamentares sobre os atos.
Para o deputado Isalci, do PSDB do Distrito Federal, não faltam motivos para a juventude protestar.
Há uma insatisfação, há um clima de insatisfação geral no Brasil em relação a tudo. Em relação à corrupção, em relação aos políticos, ao governo, a questão das passagens, a questão da PEC 37. São vários movimentos. A questão da Copa, o absurdo, o investimento que foi feito em alguns estádios aqui em Brasília, 1,5 bilhão. Daria para construir 3 estádios, né, iguais a outros que foram feitos em outros estados.
O deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, entrou com representações na Corregedoria da Polícia Militar do Estado e do Ministério Público Estadual, pedindo a investigação das denúncias de violência policial e excessos cometidos durante as manifestações contra o aumento da tarifa do transporte público na última quinta-feira na capital paulista. Os protestos continuaram nesta segunda-feira. O deputado Carlos Aratini, do PT paulista, apoia a iniciativa de Ivan Valente e defende ainda outra medida.
Apoio, inclusive, e acho que nós deveríamos apresentar também um requerimento à Comissão de Direitos Humanos da Câmara, né, para que ela faça uma averiguação e se comprove ou não o que ocorreu, as denúncias que foram feitas.
A Frente Parlamentar pelos Direitos Humanos da Câmara já avisou que vai entrar com representações no Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça e na Ordem dos Advogados do Brasil para apurar os abusos cometidos pela polícia em diversos estados. De Brasília, Regina Cunha.
Previdência.
Ao criticar a paralisia do Congresso, Onofre Sant'Agostini, do PSD de Santa Catarina, voltou a cobrar a aprovação da proposta que acaba com a taxação previdenciária de aposentados e pensionistas. O parlamentar considera a mudança nas regras previdenciárias inconstitucional.
Marlos Sampaio, do PMDB, reiterou que o golpe do crédito consignado contra idosos já é um crime antigo no Piauí. O parlamentar defendeu punição mais severa para os aliciadores e destacou o projeto de sua autoria, que prevê 10 anos de cadeia para as fraudes contra aposentados.
Desenvolvimento regional.
Zoinho, do PR do Rio de Janeiro, criticou a gestão dos recursos públicos em Volta Redonda. Segundo ele, já foram gastos 54 milhões de reais nas obras da rodovia do Contorno, que está em construção há 19 anos.
Washington Reis, do PMDB do Rio de Janeiro, elogiou as melhorias que estão acontecendo no município de Duque de Caxias. Segundo ele, a mudança da Praça do Pedágio marca um novo momento para a região, que deve abrigar grandes fábricas de marcas internacionais.
Agricultura.
O Ministério da Agricultura vai integrar grupo técnico do programa Mais Alimentos Internacional. Celso Moldaner, do PMDB catarinense, informou que o projeto de cooperação visa garantir a troca de experiências sobre o fortalecimento da agricultura familiar entre países em desenvolvimento.
Na avaliação de Geraldo Simões, do PT Baiano, a lavoura cacaueira vive o melhor ano das últimas 2 décadas. Entre as razões, ele citou a autossuficiência da produção para atender a demanda da indústria e a dedicação dos cientistas, que encontraram o controle biológico para combater a praga da vassoura de bruxa.
Economia.
O governo enviou ao Congresso o texto do novo marco regulatório da mineração. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, explicou que, pela proposta, 65% dos royalties arrecadados com a exploração de minérios ficam com os municípios, 23% com os estados e 12% com a União.
Mauro Benevides, do PMDB, reclamou sobre o atraso nas obras da refinaria que a Petrobras está construindo no Ceará. Segundo o parlamentar, um grupo de políticos do estado está em contato permanente com a direção da Petrobras para tentar completar a instalação.
Deve ficar pronto na próxima semana o relatório sobre o financiamento público das campanhas eleitorais, que atualmente está em debate em comissão especial na Câmara.
Na tarde de ontem, deputados participaram de audiência pública no STF sobre os limites atuais de doação por empresas e cidadãos.
A repórter Maria Neves, da Agência Câmara, tem mais informações sobre as propostas para financiar a propaganda eleitoral.
O deputado Henrique Fontana, do PT Gaúcho, deve apresentar até a próxima semana projeto de lei que impõe limite aos gastos com campanha eleitoral. De acordo com o parlamentar, que participou de audiência pública no Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira para debater o financiamento das campanhas, a ideia é prever um valor fixo com base na população e no perfil econômico e demográfico de cada região. Fontana pretende estabelecer também os critérios de correção dos valores permitidos. O deputado está confiante que a proposta será votada até julho do ano que vem e valerá para a próxima eleição. De acordo com Henrique Fontana, de 2002 a 2010, os gastos com campanhas políticas aumentaram 591%.
Hoje é legal uma enorme injustiça que é dois candidatos disputarem eleição ao mesmo cargo e um desses candidatos poder gastar 20 ou 30 vezes mais do que o outro candidato. E como eu sempre digo, não sejamos ingênuos. Dinheiro ajuda e muito a definir eleições.
O STF realizou audiência para discutir a ação direta de inconstitucionalidade apresentada pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que pede a proibição de doações empresariais a candidatos e partidos. De Brasília, Maria Neves.
Francisco Escócio, do PMDB maranhense, enfatizou a aliança entre PMDB e PT ao longo dos últimos anos. O deputado salientou que a união política beneficia o Brasil e, por isso, deve ser mantida nas próximas eleições presidenciais.
Saúde.
Segundo Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a situação da saúde pública em Dourados é caótica. O parlamentar afirmou que, apesar da existência de leitos de UTI na cidade, familiares denunciam que pacientes em estado grave não estão sendo internados porque faltam lençóis nos hospitais.
Educação.
Fernando Marrone, do PT Gaúcho, voltou a defender o investimento de mais recursos para fortalecer e melhorar o ensino público no Brasil. Além de destinar 10% do PIB para o setor, o deputado pede que os royalties arrecadados com a exploração do petróleo na camada pré-sal sejam aplicados na educação.
Justiça.
A votação do projeto que pode retirar o poder de investigação do Ministério Público está prevista para o dia 26. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, avaliou que a discussão sobre o tema precisa ser cuidadosa para não gerar injustiças no processo penal.
A PEC 37 é uma briga entre as instituições policiais e o Ministério Público, na opinião de Vandelli Sirac, do PT de São Paulo. Para ele, a proposta não atende aos interesses da sociedade, nem aborda a melhoria das apurações criminais, mas trata apenas do monopólio das polícias nas investigações.
Manuel Júnior, do PMDB paraibano, comemorou o andamento rápido da proposta de emenda à Constituição que implanta o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário e elogiou a atuação dos deputados que apresentaram o tema. Ele espera engajamento por parte dos parlamentares na avaliação da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar a proposta que diminui o tempo para a destruição de drogas apreendidas e para que os bens dos traficantes sejam leiloados.
O texto já foi aprovado pelos integrantes da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, tem outros detalhes sobre a iniciativa.
O projeto fixa um prazo máximo de 30 dias para a incineração dos entorpecentes apreendidos, mas deixa claro que será mantida uma pequena quantidade para a realização de laudo. Atualmente, as drogas só são destruídas depois do processo ter sido concluído. O projeto institui também a medida de indisponibilidade, que reúne os dispositivos legais de sequestro, arresto e hipoteca de bens, que são de difícil aplicação pela justiça. Outra mudança na proposta é a permissão para que os bens apreendidos dos traficantes sejam leiloados antes do final do processo, como forma de garantir que não percam valor ao se deteriorarem nos pátios da Polícia Federal ou das delegacias. A proposta já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública. O relator, deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, destacou que o objetivo é tornar o combate ao tráfico mais célere.
Nós estamos, através desses procedimentos legislativos, né, colocando à disposição dos operadores do direito, ou seja, dos juízes, do Ministério Público e da polícia, instrumentos mais eficazes e eficientes para o combate ao crime organizado, especialmente o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro.
A proposta prevê que os valores provenientes da venda dos bens dos traficantes possam ser destinados também aos governos estaduais e municipais para ampliar o combate ao crime organizado. De Brasília, Carla Alessandra.
A audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Maranhão discutiu a demarcação de terras indígenas no estado. O Everton Rocha, do PDT, pediu a revisão do estudo feito pela FUNAI no município de Amarante, que corre o risco de perder 75% do território.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.